As mulheres pescadoras representam 45% das pessoas que vivem da pesca artesanal no Brasil, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Apesar disso, elas ainda encontram dificuldades para serem reconhecidas como profissionais da pesca e, por isso, têm seus direitos negados e o produto do seu trabalho subvalorizado. A música que vocês ouviram nessa introdução, assim como essas informações que acabei de falar, fazem parte do clipe Mangue Mulher, lançado este ano pelo Fórum SWAP, uma articulação de Pernambuco que reúne diversas organizações e que mencionamos no episódio com Gicleia Maria dos Santos, sobre o complexo portuário e industrial de SWAP. Eu sou Raquel Baster, jornalista e apresentadora do Cirandeiras. Você está ouvindo um dos três episódios da temporada Oceanos.
E eu sou Joana Soares, também jornalista e apresentadora deste podcast. Na temporada Oceanos, entrevistamos mulheres que têm forte relação com o mar. Mais da metade do oxigênio que respiramos vem do oceano. E não sou eu que estou falando não, viu? É a ciência. Precisamos do oceano, bioma com a maior biodiversidade no mundo para sobrevivermos. Nesses episódios, chamamos a atenção para o que está sendo denunciado pelas guardiãs das águas. Três pescadoras artesanais, três mulheres atingidas por megaprojetos que estão lutando para sobreviver e para preservar os mares, rios, mangues e seus territórios. Por isso, te convidamos a conhecer agora Maria Eliene Pereira do Vale, uma pescadora atingida pelo derramamento de petróleo ocorrido em 2019 na costa brasileira. Acorda, Maré!
Cirandeiras, mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
Joana, Maria Eliene Pereira do Vale gosta mesmo é que a chamem de Maninha. Então, vamos seguir assim, tá? Ela tem 52 anos e mora na comunidade tradicional de pesca chamada Jardim, no município de Fortim, a 135 quilômetros da capital Fortaleza, no Ceará. Maninha conta que é pescadora e marisqueira desde os 8 anos de idade. Aprendeu com seu pai, João Fernandes, a pescar e conhece as praias e os rios da região com a palma da mão. Se alguém perguntar para ela onde fica uma coroa ou um berço de mangue, ela te leva aos melhores lugares.
Com 8 anos, eu descia a barreira. A gente tinha aqui um espaço alto que a gente chamava de barreira para descer para o rio. Então, quando eu ia descer essa barreira, o meu pai levava as armadilhas de pesca e eu descia com uma armadilha que se chama remo. Não sei se vocês conhecem, que a gente chama o remo menor e o maior aqui é a zinga. Então, a zinga era pesada, não tinha força para levantar. Eu desci essa barreira arrastando essa zinga. Isso é uma das coisas que mais eu guardo na memória.
Peraí, Maninha, explica melhor pra gente o que é essa zinga.
Ela é um material de madeira. Ela tem uma folha mais larga e um cabo mais comprido, que é para poder manusear o barco, que na época não existia motor. Era a zinga quem fazia esse trabalho de manusear o barco para fora, para o fundo e para o seco.
Ah, sim, agora entendemos. É uma espécie de remo, né, Joana?
Entendi isso também. Que maravilha a nossa língua e as regionalidades, né?
Sim.
A comunidade Jardim fica localizada a uns 7 quilômetros da foz do rio Jaguaribe, onde deságua no mar. Maninha falou que a paisagem é formada por belíssimas praias, além de locais bons de pesca.
Um espaço de mangues, coroas e um espaço seco. Tem o canal no meio que é fundo, mas tem os espaços secos melhor de pescar.
A praia principal da cidade é conhecida como Pontal de Maceió, mas nada tem a ver com a capital de Alagoas, viu? Na realidade, chama assim porque antes tinha um presídio que estava localizado ao lado da Foz do Jaguaribe. O presídio do Morro de Maceió localizava-se na margem direita da Foz, atual praia do Pontal de Maceió.
Curiosidades interessantes, né, para a gente ir conhecendo mais as histórias dos locais. Quando fizemos essa entrevista com Maninha, em março deste ano, ela ainda estava se recuperando da Covid-19, pois ficou doente durante um longo período. A pandemia deixou muita dor. Ela é mãe de 7 filhos, a mais velha, Helenilda, faleceu no ano passado de Covid. Uma perda muito difícil para a Maninha e sua família.
Eu tive um processo muito forte de Covid. É por isso que hoje, assim, ainda tem esse impacto a falar da minha filha, porque eu não cheguei a participar de nada, da doença dela, dela ir embora, não vi nada, porque eu estava internada também com Covid, muito séria. Passei muito mal, passei 21 dias entubada e agora, aos poucos, eu quero muito, em nome de Deus, ir voltando. Sei que minha filha não volta, sei que Deus me deixou para a luta, para a vida, e é para isso que eu voltei, para viver e ajudar a cuidar do filhinho dela que ficou. Me fortalece estar nesse movimento, lhe agradeço por estar aqui conversando com você, que a cada minuto que eu converso com alguém, eu sinto que eu me fortaleço mais para as lutas. É muito doloroso, mas quero continuar essa luta.
Ô, Maninha, para a gente também faz um bem danado se conversar com mulheres como você. Aprendemos tanto, né, Joana? E vamos também nos fortalecendo nessa rede de enfrentamento a tantas violações contra nós.
Nossa, vontade de dar um abraço nela.
Estrada distante, distância que dói, ausência enche o corpo e dança, dança, dança.
E hoje Maninha faz parte da Associação dos Moradores do Sítio Jardim. Escuta como ela começou esse engajamento em grupos organizados.
Quando eu comecei a entender um pouco o que era o movimento, meus pais eram organizados na igreja. Existiam grupos na igreja, eles se juntavam e faziam as reuniões comunitárias. Não existia associação na época. Então, eles levavam os filhos. Sempre a gente estava presente naquelas reuniões. Onde iam? Se iam para as audiências em Aracati, se eram chamados para as reuniões, sempre os filhos iam junto. E daí eu fui pegando amor por aqueles trabalhos e logo cedo me engajei na igreja, comecei a ser catequista. Quando me vi com 15 anos, já estava participando da associação, conversando com as pessoas e daí não parei mais. Acho que é importante. Meus filhos estão engajados, minha filha que se foi era muito, gostava muito desse serviço de trabalhar com comunidade, com povo. E assim a gente vai vivendo. Meus filhos também gostam. E isso é uma coisa que a gente faz, parece que a gente é chamado, sabe? É uma coisa que se faz por amor, porque você gosta, porque você quer ver. Se não resolver tudo, mas pelo menos tentar, buscar um caminho, ver como consegue para resolver as lutas que não estão sendo fáceis do dia a dia.
A pescadora considera sua comunidade sendo tradicional pesqueira, mas que ainda não é reconhecida enquanto tal. E isso dificulta seu acesso ao direito de moradia.
Eu considero que a gente é uma comunidade tradicional pelo povo de luta. Nós lutamos há muitos anos por ter direito ao território onde moramos. Só na justiça a gente já está com 28 anos e essa questão está na justiça fora os tempos que eu lembro de menina pequena, pequenininha mesmo, que ia de barco para o Aracati para usar as audiências que tinha no fórum de Aracati e depois que Fortim passou a cidade, tudo isso mudou. E a gente conseguiu formar uma associação, e hoje essa associação vive pleiteando essa terra para que a gente tenha direito aonde a gente mora. Porque se diz uma pessoa que tem, diz ele que existe um documento, e a gente vive na justiça pleiteando esse direito de moradia.
É, Maninha, não é fácil. Maninha compõe ainda o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, o MPP, formado por homens e mulheres que produzem alimentos saudáveis e contribuem para a soberania alimentar do país. O MPP, que é também ligado à Pastoral dos Pescadores, desde 2012 realiza em todo o Brasil uma campanha pela regularização do território das comunidades tradicionais pesqueiras.
Essa mobilização é para defender uma lei de iniciativa popular que garanta o trabalho, o sustento, os territórios pesqueiros, né, e de todos aqueles que moram em comunidades tradicionais. Além disso, Maninha enfatizou que a defesa deles é para que na mesa da população brasileira tenha um peixe natural e saudável. Ela ainda denunciou que todos esses bens naturais estão ameaçados de extinção, como algumas espécies de peixes, por exemplo, devido a um processo de privatização das águas e dos territórios pesqueiros.
E no dia 30 de agosto de 2019, as praias do Nordeste foram tomadas por 5 mil toneladas de petróleo. O primeiro local que se avistou vestígios de óleo foi no estado da Paraíba. Quase um mês depois, no dia 21 de setembro do mesmo ano, manchas de óleo chegaram ao litoral do Ceará. Nesse dia, Maninha estava participando de uma ação do Movimento Nacional de Pescadoras, em Manaus, e fez de tudo para poder retornar à comunidade Jardim assim que ficou sabendo da notícia.
E para mim foi um dia muito angustiante, porque eu quis que trocasse minha passagem, eu queria vir embora a todo custo, e foi uma agonia, e eu só cheguei 2 dias depois. Mas quando eu cheguei, o petróleo estava chegando ainda na praia do Pontal do Maceió. Maceió é uma praia que é aqui do Fortim, ela fica antes da entrada do encontro do rio com o mar. E estavam numa briga com a prefeitura, porque a prefeitura não queria colocar uma barreira de contenção, porque eu já vinha conversando com todo mundo e pedindo, vamos pedir para fazer uma barreira, porque a gente precisa que esse petróleo não entre no rio Jaguaribe. E tinha como fazer isso. Aí fiquei falando com o secretário de pesca do Fortim, ele dizendo que ia dar certo. E no dia que eu cheguei, à tarde ainda não tinham feito, e no outro dia de manhã, graças a Deus, veio a Marinha, veio o Ibama, e a gente conseguiu que no Fortim a gente fizesse essa barreira de contenção. Ainda tive uma discussão com uma pessoa da Marinha, que ele disse até que ia me levar presa nesse dia, porque ele disse que não tinha como o óleo penetrar, e eu perguntei o que ele fazia. Porque o óleo não bate na água, o óleo não ia entrar moço, pelo amor de Deus, acaba com essa história. Nós estamos acabando com o nosso berçário, que é lá onde ele vai ficar parado. O óleo fica lá no nosso berçário e a gente vai perder tudo, nós vamos ficar sem ganhar nada. Eu sei que foi uma discussão e a gente teve como provar, capitã do Aue mostrando para a Marinha que estava lá. Aqui dentro do rio Jaguaribe chegou apenas as fagulhas do petróleo. Não chegou os pedaços brutos, porque a barreira de contenção conseguiu evitar que entrasse. Mas o óleo em si não teve como. Porque não tinha como parar, não tinha como tirar.
Olha como é importante, principalmente nesses momentos de emergência, essa sabedoria dos povos das águas, que as gerações observam e se relacionam com a natureza local. Sem essa barreira de contenção sugerida por Maninha e outros pescadores, os impactos poderiam ter sido ainda piores. Mas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, órgão de fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, chegou a publicar uma nota técnica na época informando que as boias de contenção não seriam as mais indicadas para esse tipo de óleo encontrado, porque o material conseguiria passar por baixo da barreira de contenção.
Foi, Joana, mas para essa situação descrita por Maninha, parece que colaborou para minimizar, né? A reflexão importante também aqui é que o governo federal demorou por não ter acionado prontamente o plano de emergência para esse tipo de situação, que é o Plano Nacional de Contingência de Incidentes com Óleo. E não podemos esquecer que em abril de 2019, o governo federal extinguiu o comitê executivo que deveria colocar o plano em ação no caso de um desastre, né, por vazamento de petróleo. Era para ter sido formados comitês locais com diagnósticos e estratégias para cada região. As primeiras notícias sobre a chegada de petróleo na costa do Nordeste foram em 30 de agosto, na Paraíba. Mas o IBAMA emitiu a primeira nota oficial a respeito das manchas só em 25 de setembro, quando já havia óleo em 108 localidades atingidas, como no município de Fortim, no Ceará. E a primeira menção sobre o vazamento do ministro do Meio Ambiente, que na época era o Ricardo Salles, foi feita no dia 5 de outubro, pelas redes sociais.
Porque não tinha como parar, não tinha como tirar. E isso foi uma ação que, assim, foi a custo suor, porque a gente viu e a gente brigou, porque eles estavam botando os pescadores para mergulhar, para descer os ferros, e a gente não permitiu, porque quem tinha que fazer esse trabalho era eles. A gente estava lá para colaborar. e eles estavam botando os pescadores. E foi assim, foi um dia muito cansativo, muito, muito chato mesmo. Foi muito chateado, porque a gente teve o apoio da prefeitura para colocar a barreira, mas na hora que a gente precisou desse apoio para eles estarem do lado de nós, pescadores, que era um direito que a gente estava exigindo deles para fazer o trabalho, eles caíram fora, deixaram só os pescadores com o pessoal da Marinha e o IBAMA.
Maninha explicou que na comunidade Jardim, os órgãos chegaram um dia após as manchas aparecerem na praia e foram tentando enfrentar a situação, mas houve um protagonismo grande da comunidade.
Eu não estava, mas os meninos disseram que ele chegou hoje, ele vai chegar amanhã à tarde. A Marinha chegou no dia tarde, o IBAMA chegou meio-dia. Chegaram tudo no dia seguinte, um mais cedo e o outro já no final do dia. Mas, assim, a prefeitura deu o suporte na questão de ter o transporte e os tambores para carregar o petróleo para levar para outra cidade. A gente não tinha como deixar localizar em nenhum local aqui do Fortinho. E eles também doaram os gari para fazer esse trabalho, para juntar também o petróleo. E a prefeitura, a gente conseguiu o apoio da prefeitura, porque nós conseguimos material de bota, de luva, de ciscador, para conseguir, para juntar o material, a gente conseguiu. E, através disso, a colônia também fez um chamado, os pescadores, e alguns que não estavam presentes se juntaram. E foi mais fácil fazer essa limpeza na praia, porque a praia mais afetada foi a praia de Pontal do Maceió, que até hoje, se você for lá, em algumas grutas, ainda você vê os resquícios de petróleo que ficou nas paredes, lá nas pedras.
O Rio Jaguaribe, de onde Maninha tirava seu principal sustento, alimentava ela e mais 9 pessoas. Dos 600 moradores da comunidade Jardim, cerca de 450 foram diretamente afetados. O restante não vive exclusivamente da pesca. Com a venda de peixes e mariscos, Maninha conseguia entre 800 e 1.000 reais por mês, antes do crime ambiental. Depois disso, passou a tirar no máximo 100 reais.
Com esse derramamento, paralisou. Não tivemos como vender. Foi muito difícil quando começou o derramamento, que chegava com o marisco nas feiras livres e perguntavam se era do Rio Jaguari. Quando diziam que era, o povo olhava no nosso olho e dizia: não quero, está contaminado. Sabe o que aquilo doer dentro da sua alma, que você leva e traz? E você tem que se obrigar a comer, porque não tinha de onde tirar, porque a gente já vendia o marisco para comprar outro alimento, para ir comendo também, para não comer só o marisco. Nesse período, não. A gente teve que comer esse marisco sem saber se ele estava contaminado, se futuramente a gente ia ter algum problema de saúde ou não. Foi muito, muito difícil esse derramamento desse petróleo, da gente ver companheiras chegar na sua casa com os olhos cheios de lágrimas, lhe pedindo um biscoito, porque o filho estava com fome, ela não tinha o que dar. E naquele momento você se achar do mesmo tamanho, porque não existiu nenhuma ação pública vindo da prefeitura para colaborar. Aí foi onde a gente entrou em ação, associação, e com alguns órgãos públicos, algumas ONGs, a gente conseguiu algumas doações de cestas básicas, não só para a minha comunidade. Quando a gente conseguiu para nós e para algumas comunidades mais próximas também, que a gente sabia que estava passando por isso.
Segundo Maninha, as mulheres pescadoras em Jardim tinham autonomia financeira e, após o derramamento, a situação econômica mudou drasticamente. E isso ainda se somou ao período da pandemia, um cenário que foi propício para o surgimento de vários problemas graves de saúde na comunidade.
Em 2020, eu cheguei ainda a acompanhar, no começo, algumas companheiras com problemas psicológicos. Algumas, se depois, quando eu já fiquei melhor da Covid, algumas vieram me visitar e conversar que estavam vivendo na vida de alcoolismo, porque não tinha como se sustentar. Tudo aquilo me chocou demais, me deixou muito, muito mal, que eu tinha que tentar viver para tentar ajudar minhas companheiras de todas as formas.
Antes disso, no início do mutirão de limpeza, o contato dos moradores com o petróleo suscitou alguns problemas também no corpo.
Quando as meninas trabalharam lá, quando trabalhou no derramamento mesmo, teve algumas, teve três companheiras que foi parar no hospital, vomitando, com muita dor. Teve uma delas que teve que ficar de observação o dia todinho, porque até a diarreia ela sentiu.
Pode ser até pelo cheiro, acha, né, do petróleo.
A gente acha que pode ter sido. É, era um cheiro muito forte, que quando eu cheguei na parte da manhã, eu fiquei tonta, não disse para ninguém, porque se eu dissesse, a equipe de saúde que estava lá ia me tirar de lá. Então, eu aguentei lá esse tempo. Fiquei só com um pouquinho de dor de cabeça e melhorei, não cheguei nem a comentar. Depois de tudo, eu falei, elas reclamaram. Mas, assim, é porque era um cheiro muito triste, não? Era um cheiro muito forte, não era de tinta, não sei explicar. Era algo, assim, muito forte, muito forte. Alguns companheiros, homens, também não fizeram, não ficaram, continuaram, porque sentiram sintomas de dores de cabeça e de ânsia de vômito. Outros ficaram com a pele toda vermelha. Teve esses problemas também.
O Ministério Público Federal qualificou o derramamento de petróleo como o maior desastre ambiental da história do litoral brasileiro. O governo federal instituiu, mesmo que tardiamente, em 2019, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo. Em 2020, o IBAMA lançou o seu último balanço sobre esse caso, informando que pelo menos 5 mil toneladas de resíduos foram recolhidos em cerca de 1.000 localidades de 11 estados, incluindo mais de 50 unidades de conservação. Em torno de 130 municípios dos 9 estados do Nordeste, mais o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, registraram manchas de petróleo em praias, mangues, rios e áreas de proteção ambiental. O vazamento matou animais marinhos, poluiu as águas e prejudicou aproximadamente 300 mil pescadores.
Todo o ecossistema marinho foi afetado de forma direta. Isso inclui, né, a fauna, a flora e a economia da região. O petróleo é capaz de intoxicar os animais marinhos, causando danos, por exemplo, no sistema nervoso, além de causar asfixia e morte pelo aprisionamento no óleo. O IBAMA registrou 159 animais atingidos, dos quais 112 morreram, e recolheu preventivamente mais de 3.400 filhotes de tartarugas da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte. E como já falamos em nossos outros dois episódios dessa temporada, o impacto nos manguezais pode ser irreparável.
Na zona costeira da região cearense, a extensão do desastre ambiental contaminou a faixa de praia, os bancos de areia que afloram na maré baixa, áreas prioritárias para mariscagem e os manguezais. A Fiocruz Ceará, a partir do edital de apoio emergencial Nordeste, iniciou, um ano após o derramamento, uma pesquisa para verificar os reais danos em relação à contaminação do marisco pelo petróleo.
A gente teve aqui o apoio da Fiocruz e houve uma pesquisa aqui no Jardim em duas comunidades mais próximas que trabalham com marisco. Eles captavam a água e também captavam o sururu vivo, junto com a lama, levavam com raiz. E após um ano, eles trouxeram a resposta para a gente, dizendo que a água e o marisco não tinham sido afetados pelo petróleo, que para a gente foi de grande importância. Mas nos deixou triste porque falaram que não sabem explicar ainda se é porque tem muita casa de veraneio, e esgoto que sai para a água, que tem muito chumbo. E outra coisa que eles disseram, que eu te peço desculpa, porque eu não lembro agora do nome, mas que assim, o que a gente queria mesmo, a nossa preocupação maior era com o impacto do petróleo, que não teve problema nem com a água. Agora também, né? Eles vieram começar a captar, vieram mandar para o Rio de Janeiro, depois de 3 meses que o petróleo tinha chegado, mas tudo bem. Não deu nenhum problema, nem no sururu e nem na água. Mas assim, a gente conseguiu ver que o sururu, ele morreu uma parte. Muito sururu morreu, aí veio aparecer já bem depois. As pescadoras aqui estavam indo tirar o sururu a quase 8 quilômetros, muito longe. ou no Guajiru, que já é no final do Fortim, já bem distante, ou em outra cidade, que era Aracati, porque aqui mesmo a gente, na parte onde pega aqui o Rio Jaguaribe, a gente ficou sem sururu durante uns 8 meses. Então, a gente acha que teve impacto do petróleo, sim, nesse sentido.
O estudo foi importante porque os pescadores e marisqueiras puderam consumir e comercializar os seus pescados com a certeza de que se trata de um produto saudável. Mas, ao mesmo tempo, Maninha aponta para a morte de sururus e diminuição do marisco no rio e no mar.
Pois é, né, Joana? E mesmo os órgãos não atuando mais com o monitoramento das consequências do vazamento, porque essa ação coletiva do governo foi finalizada mesmo em 2020, apareceram manchas do mesmo material em novos lugares em janeiro deste ano. Ainda voltaram a aparecer em locais onde não havia mais sinais visíveis da substância tóxica.
Apareceu aqui no Fortim também.
É mesmo. E é o mesmo tipo de petróleo, mesmo tipo de mancha que vocês viram em 2019?
A reportagem do jornal O Povo aqui do Ceará disse que é a mesma mancha. Diz que não é outra, é a mesma mancha. Foram bem menos, em muitos cantos, foram só fagulhas aqui no litoral oeste, foram bem menos. Já no litoral oeste, ele prejudicou muito, já foi bem mais que apareceu o petróleo do que aqui no litoral leste. Mas a gente ficou muito apavorado com tudo isso, com medo, mais uma vez, de não conseguir passar outra temporada sem vender nosso pescado. Mas graças a Deus que dessa vez a gente está conseguindo vender devagarinho, mas está indo.
No final do ano passado, a Polícia Federal concluiu a investigação do crime. Um navio petroleiro grego foi o responsável pelo derramamento de petróleo no mar. A empresa Delta Tankers e 2 tripulantes foram indiciados por crimes previstos na lei ambiental. A polícia apurou que os custos arcados pelos poderes públicos para a limpeza de praias e oceanos foram estimados em mais de R$ 188 milhões de reais. Os pescadores e pescadoras artesanais, os mais prejudicados, ainda estão lutando na justiça pelo reconhecimento dos danos que tiveram, principalmente na renda. E agora também disputam as indenizações com empresários que alegam ter sofrido prejuízos em relação ao turismo.
Então, diz que eles estão entrando porque eles foram prejudicados, porque os turistas não foram para a praia.
Deixaram de vir.
Imagine nós, pescadores, que ficamos sem ter a nossa renda. O que, que a gente faz? A gente não tem como entrar, porque ninguém sabe. A gente está vendo aí, está fazendo aqui moção no Ceará, para ver como vamos nos juntar nos outros estados, para começar com o Ministério Público, para ver onde vamos chegar ainda. Ainda nem conseguimos fazer uma ação maior, porque veio novamente a pandemia. E não só eu, muitas companheiras também tiveram esse problema. Ficaram assustadas de estar ainda indo para meio de multidão, de conversar com muita gente. Mas a gente vai sim dar andamento, porque essa empresa aí que foi prejudicada diz que vai pagar milhões. Se existir uma indenização, quem tem que receber essa indenização somos nós, os pescadores que fomos prejudicados diretamente.
Em novembro de 2019, o governo federal publicou a medida provisória 908, que instituiu o auxílio emergencial a pescadores e pescadoras afetados por manchas de óleo. O valor individual fixado em R$ 1.996 tinha o objetivo de alcançar mais de 60 mil pescadores. Contudo, foram beneficiados apenas os pescadores com registro geral de atividade pesqueira. E a gente sabe, e Maninha também falou isso aqui, né, pra gente, que há uma dificuldade na regularização do registro e que as mulheres e os jovens pescadores não têm conseguido, pela descontinuidade política do Ministério da Pesca. A consequência é a exclusão do auxílio a milhares de trabalhadoras. E parece que as marisqueiras são ignoradas na coleta de dados oficiais sobre o trabalho não remunerado, resultando em uma barreira para acessar recursos financeiros, apoio institucional e político.
Atualmente, Maninha não tem renda e está sobrevivendo a partir da ajuda dos filhos. Por isso, a importância da indenização para sua categoria de pesca artesanal. A gente torce muito para que ela logo esteja novamente no fronte de luta junto às companheiras da pesca.
Hoje eu não tenho renda, hoje eu estou vivendo da ajuda de meus filhos. Hoje eu não tenho condições de trabalhar, fiquei com sequela da Covid, Já tentei ir, mas não tenho força no braço esquerdo nem na perna para mim poder ficar nas posições que a gente fica para pescar dentro de um barco, que a maré vai e vem com esse barco, não tem condições de pescar, mas graças a Deus as minhas companheiras estão voltando para a pesca, o nosso pescado está voltando a ser vendido, o nosso marisco, estão conseguindo novamente a levantar a cabeça na questão de dizer assim, estou voltando a ter a minha autonomia. Então, isso já ajuda um pouco, já melhora. Eu ainda me sinto meia angustiada, apavorada, porque não consigo. Mas confio em Deus que eu vou conseguir sim, logo, logo. É de eu melhorar de verdade, sentir de novo as minhas forças totais para me voltar ao meu trabalho, que eu tanto amo. E trabalho de pesca é uma das melhores coisas que existe. Trabalhar na pesca é eu ser patroa de mim mesma.
Sombra do dia, o sangue escorre, eu tenho medo. Quem vai nos compreender? O tiro que matou calou, feriu e me tingiu. A lama que escorreu, lavou, levou, me sucumbiu. E o medo fez asas na voz de quem nunca se ouviu. E foram as ruas dançar.
Bom, em agosto de 2022, completa 3 anos desde o vazamento do petróleo. Do Ceará, a Maninha segue na batalha por indenização, já que apenas 3 pescadores da sua comunidade conseguiram receber o recurso prometido pelo governo federal. O povo, as organizações da sociedade civil e movimentos populares também permanecem lutando para que todas as separações sejam feitas. Um exemplo disso é a campanha Mar de Luta, que reivindica a justiça social aos povos das águas atingidos pelo petróleo. É urgente cobrar do Estado respostas em relação à saúde, à poluição, à recuperação do meio ambiente e à assistência aos atingidos.
A campanha também pede um processo rigoroso de avaliação e monitoramento das praias, mangues e oceanos impactados. E se opõe à abertura de novos poços de petróleo nos mares e oceanos.
E por falar nisso, há outra campanha que os movimentos sociais construíram para enfrentar um caso de risco parecido com esses episódios, né? Como esses casos que a gente vem falando nos episódios dos Cirandeiras, já que não estão sendo feitas consultas públicas, né, a esses moradores. Trata-se da instalação da ExxonMobil na bacia do Rio São Francisco entre Sergipe e Alagoas. Mas a gente precisaria de um outro episódio para falar mais sobre isso. Vocês podem conhecer esse movimento no Instagram, @notempodamaré, que está acompanhando de perto a situação. Essa pauta, como vocês, né, podem ver, não se esgota nestes 3 episódios da temporada Oceanos. Ainda há muito o que falar e muitos espaços a serem conquistados para que outras cirandeiras possam potencializar suas denúncias e que possam também ser escutadas nessas denúncias.
É isso, Kel. Nessa temporada, fazemos esse alerta sobre a privatização das águas e como a rota da exploração econômica dos megaprojetos, capitaneados muitas vezes pelo Estado, está trazendo destruição humana e ambiental. Esse episódio nos faz refletir também sobre a privatização do petróleo, já que observamos os altos preços do combustível e alimentos nos últimos anos, né? No Cirandeiras, escolhemos dar espaço para as vozes das comunidades que normalmente são excluídas dos processos de participação nas instalações desses megaprojetos. Mas vocês podem conhecer o posicionamento das empresas e dos governos nas descrições dos episódios. Essa temporada Oceanos contou com o apoio importante da Fundação Coluche Gulbenkian. Espero ter pronunciado certo. Acho que não. Da sucursal do Reino Unido. Através do edital de comunicação promovida pela rede de jornalismo ambiental Internews Europe. São 3 episódios, este que você acabou de escutar e outros 2, onde discutimos os impactos e passivos ambientais da mineração no Espírito Santo e do complexo portuário industrial de Suape, em Pernambuco. A edição de som é de Fernanda Carvalho. Para ouvir todos e também comentar e sugerir novas pautas, é só nos seguir nas redes sociais, anota aí, @cirandeiraspodcast no Instagram e no Facebook. Tchau, minha gente, se cuidem.
Vamos terminar esse episódio agradecendo a sua escuta, que é super importante para nós, e convidando a reflexão sobre as eleições deste ano mais uma vez. Temos a oportunidade de eleger representantes que possam estar mais alinhados com projetos de sociedade que queremos, mais perto do povo mesmo, né? Principalmente das mulheres, vice. Maninha, fala aí para nós qual será a trilha sonora deste ano. Um cheiro, meu povo!
Mas, assim, eu fico mais cantando minhas músicas de luta mesmo, dos nossos encontros, porque isso me fortalece muito. Eu gosto muito de cantar minhas músicas das minhas lutas do dia a dia. E tem, assim, uma música das mulheres que eu gosto muito de cantar, porque ela fortalece demais. Eu acho que, não sei se você já ouviu um trechinho dela, um pedacinho dela que ele fala assim: para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Então, essa música ela me toca muito, eu gosto muito de cantar um pouco dela. Eu estou nas minhas lutas, aí lá vem a mulher da música da sociedade.
Participando sem medo de ser mulher, a mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando.